ValveCast. Clique Valvar.
Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. Hoje vamos falar de um assunto polêmico, mas com cada vez mais evidências: o uso dos DOACs nos portadores de valvopatias. Algumas patologias demandam a necessidade do uso crônico de anticoagulantes orais, e diversos aspectos relacionados a risco e benefício devem ser postos na balança, visto serem terapêuticos com efeitos colaterais potencialmente graves. No início dos anos 2010, o desenvolvimento de medicamentos de ação direta na cascata da coagulação trouxe alternativas para os até então únicos disponíveis para o uso oral, antagonistas da vitamina K. Com a facilidade posológica de doses pré-estabelecidas e a estabilidade farmacocinética, houve uma revolução no tratamento de uma patologia de elevada prevalência na cardiologia, a fibrilação atrial. No entanto, os trials iniciais excluíam sistematicamente os pacientes portadores de valvopatias, principalmente aqueles portadores de próteses mecânicas e de estenose mitral moderada grave. Com o passar dos anos, inclusive, a expressão FA valvar e não valvar entrou em desuso, pois uma série de pacientes, outros com diversas patologias, eram incluídos nos trabalhos e tinham resultados interessantes, ao menos não inferior ao uso da varfarina. Outro fator para reavaliar o uso dessa expressão é que a maioria dos cardiologistas clínicos tinham dificuldade em definir exatamente quais pacientes seriam considerados portadores de FA valvar e não valvar, fazendo essa classificação ser considerada ineficiente. As atuais diretrizes, inclusive, já incluem outras valvopatias e até mesmo próteses biológicas como possibilidade para o uso dos DOACs ao invés dos antagonistas de vitamina K, permanecendo como contraindicação, no atual cenário de publicações, as próteses mecânicas e estenose mitral de grau avançado. No início dos anos 90, uma série de publicações evidenciou que o uso de anticoagulantes reduzia substancialmente o risco elevado de eventos cerebrovasculares em pacientes com fibrilação atrial. Mas os portadores de valvopatias reumáticas eram excluídos dessas publicações por questões éticas, visto que até esse momento entendia-se que essa população apresentava elevada incidência de AVC e não seria adequado randomizá-las nesses trials. Dos mais de 70 mil pacientes incluídos em publicações metodologicamente bem desenhadas, como Aristotle, Engage, Rocket AF e Rely, quase 20% tinha alguma valvopatia considerada ao menos moderada. A maioria era regurgitação mitral ou intervenção valvar prévia. De forma geral, os pacientes portadores de valvopatias tinham desfechos semelhantes aos demais quando avaliada a eficácia em evitar fenômeno tromboembólico e segurança sobre sangramentos maiores. Desses, apenas o Rocket AF, que é a população portadora de valvopatia, apresentou mais sangramento maior em uso da rivaroxabana quando comparado aos não portadores de valvopatias. Como houve exclusão de portadores de estenose mitral moderada à importante e próteses mecânicas, a avaliação dessas publicações sugere que esses valvopatas apresentam os mesmos desfechos que os demais em uso de DOACs. Avaliando especificamente sobre o uso dos DOACs em próteses mecânicas, os achados iniciais do Realign mostraram elevada elevação da morbimortalidade e de eventos cerebrovasculares graves, causando sua interrupção precoce e a contraindicação dessa classe de medicamentos nesse contexto. No entanto, existem alguns argumentos que poderiam embasar novos estudos. Inicialmente, haveria sugestão de usar os DOACs após os primeiros 3 meses de abordagem cirúrgica, momento em que há menor inflamação sistêmica, portanto, um menor estado protrombótico, e também período necessário para uma suposta endotelização da prótese, reduzindo sua trombogenicidade. Outro aspecto é em relação ao fármaco utilizado. A dabigratana atuaria numa parte da cascata não favorável à sua utilização em próteses mecânicas e teria uma disponibilidade sérica inadequada para a dosagem habitualmente empregada. Avaliações iniciais apontariam para o uso dos inibidores do fator 10A, como a pixabana e a rivaroxabana, conseguindo um efeito maior na cascata, mas as doses iniciais estipuladas são maiores do que as permitidas atualmente. A posição e a marca da prótese mecânica também podem influenciar nesses desfechos, visto que próteses na posição aórtica e da marca Onex apresentam menores incidências de eventos trombóticos, e o uso de determinados DOACs podem ser suficientes nesse contexto. Para tentar sanar essas dúvidas, está em andamento o PROACT 10A, que quer avaliar o uso da pixabana em pacientes com prótese Onex na posição aórtica após 3 meses de implante. Isso poderá trazer mais informações sobre essa discussão. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!